Bom dia, associados e associadas. Bom dia, amigos ouvintes. Manhã de domingo, 14 de setembro, está no ar o informativo Crerau. Nesta semana, técnicos do estado vêm na Crerau conferir as obras do programa Energia Forte no Campo. A ANEEL institui o protocolo de atuação para situações de emergência a todas as distribuidoras de energia. Atenção para desligamento programado para Trindade do Sul, área urbana. Nesta segunda-feira, dia 15, à tarde, das 13h às 14h30, em todas as ruas dos loteamentos Cidade Nova e Conviver. O desligamento será realizado somente com tempo bom. Solicita-se que considerem suas instalações energizadas, pois a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto. Vice-presidente Humberto Francisco Toaza, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes do programa da Crerau, especial nosso quadro social.
Bom dia, Márcio. Tudo bem?
Bom dia, Sérgio. Bom dia, seu Toaza. Bom dia aos nossos associados aí. Um ótimo domingo a todos aí. Vamos iniciar o nosso programa, então.
E, seu Toaza, semana que vem, festa na Salete, lá em Ipiranga do Sul. Aliás, dois finais de semana em festa à comunidade.
Ontem nós tivemos a Romaria do Idoso. E no próximo domingo, dia 21, a Romaria Salete é a padroeira dos agricultores.
Que inclusive começa a programação aí no meio de semana, né?
Sim, começa com um trido na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira à noite. E no domingo, a grande Romaria.
Márcio, esta semana aí tivemos um pouco de chuva no começo da semana, né? Mas tempo firmou, melhorou, nossas equipes conseguiram trabalhar e atendendo os nossos associados nas obras contratadas.
Nós começamos a segunda-feira aí com um pouquinho de chuva aí na região, o pessoal trabalhou, atendeu algumas questões emergenciais que nós tivemos aí em decorrência do tempo. Então, na terça-feira, tivemos obra lá em continuidade na região de Ipiranga. Conseguimos trabalhar na quarta-feira também nas obras na região de São João do Ortiga, Sananduva. Na quinta-feira, conseguimos atender e finalizar a nossa obra que o pessoal estava há bastante tempo esperando ali na região de São Lourenço e Anitta Garibaldi, que era a obra que nós estávamos trocando o alimentador, no caso, construindo outro ponto de suprimento para o pessoal que é atendido na Anitta Garibaldi, que hoje, em caso de falha, de algum problema na rede que atualmente é atendido por Sananduva, pode ser atendido também para o Floriano. Então, aqueles problemas corriqueiros que nós tínhamos lá, no caso de dias temporal, chuva, vento, por causa dos problemas dos eucaliptos que são próximos da rede ali, nós já temos agora a opção e a questão de manobrar essa rede e deixar o pessoal bem atendido, mantendo a rede energizada em qualquer situação.
Aos poucos vamos melhorando e aprimorando ainda mais o nosso atendimento, né, seu Eduardo?
Essa interligação de São Lourenço e Anitta é uma reivindicação das lideranças da Anitta Garibaldi, da comunidade da Anitta Garibaldi, né? Bom, essa interligação, ela, aquilo que o Márcio fala, ela vai fazer um contraponto, né? Se der algum problema na rede de Sananduva, nós temos lá aquela travessia do rio e tudo mais, era 1.200 e poucos metros que faltava interligar. A prefeitura deu uma abertura na estrada e nós esperamos. E aí, essa semana, foi finalizada essa obra, né? E eu acho que vem em prol do nosso associado, em prol de melhoria de qualidade de energia e também vem ajudar nas faltas de energia. Se faltar para um lado, nós interligamos para o outro e assim sucessivamente. Então, com isso, quem sai ganhando lá é o pessoal perto de São Lourenço aí, e o pessoal lá da Anitta Garibaldi.
E a rede já está operacional, Márcio?
Isso, na quinta-feira foi incluída então a instalação dos últimos postes, feitas as conexões na rede, o pessoal teve que realizar alguns desligamentos na quinta-feira, e nós já temos ela operacional. Então já está com os seccionadores instalados, tá? Provavelmente na semana seguinte nós vamos estar manobrando, e a Anitta vai ficar permanentemente ligada pela rede de Floriano Peixoto.
É o inverso, agora vem por Sananduva, então.
Exatamente, agora o backup vai ser Sananduva. O tempo integral vai ser ficado ligado por Floriano Peixoto.
Anunciamos agora um desligamento para Trindade do Sul, mais especificamente na área urbana, para esta segunda-feira. Então vamos começar a semana já com obras de melhorias nas redes.
Exato, na área urbana de Trindade nós atendemos uns loteamentos ali com bastante pavilhões industriais. Então, em virtude da construção de um novo pavilhão ali, o associado nos solicitou, contratou a obra para fazer o deslocamento do poste, tá? Onde vai ser a entrada do pavilhão. Nós já vamos fazer a adequação dos afastamentos dessa rede em relação aos pavilhões, tá? Porque além disso, nós precisamos garantir a segurança dessa construção, né? Então a rede tem que ser colocada de forma a ter um afastamento mínimo em relação às paredes, né? Em relação à instalação.
Seu Toaza, na próxima semana nós estaremos recebendo aqui na cooperativa a visita dos técnicos da SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Energia, mais especificamente para tratar sobre o programa Energia no Campo, que foram realizados já pela cooperativa nas etapas anteriores. É uma espécie de fiscalização, até porque na semana passada nós conversamos aqui no programa, o presidente Alderim informou que a cooperativa estava entrando na quinta etapa do Energia Forte no Campo, que vai trazer muitos benefícios em redes elétricas para a cooperativa. E por isso a visita desse pessoal aí da SEMA para fazer então uma fiscalização e verificar se realmente as obras das etapas anteriores elas foram executadas e conhecer todo o trabalho da Crerau.
Foi assinado mais uma tranche, né, para nós dar seguimento nessa energia forte no campo. E nessa segunda-feira e na terça-feira está o pessoal então da SEMA. Eles vêm em loco, vêm nos projetos que nós tínhamos aí, que era Centenário a Carlos Gomes, que era Barra do Rio Azul e que era a rede lá de Entre Rios que vai até o Rio do Lobo. Eles vêm fazer a fiscalização para ter a comprovação de que foram executadas as obras e também foram usados os materiais que nós colocamos no projeto. Isso é bom porque sempre que você está num convênio entre Estado, envolve estados, município e a própria cooperativa, bom a fiscalização porque, de fato, ela comprova que tanto o Estado e tanto a cooperativa está cumprindo com aquilo que foi projetado e assinado.
Aliás, estamos acostumados a ser fiscalizados, principalmente pelos nossos associados, né, seu Eduardo?
O fiscal mais correto é o nosso associado. Ele, de fato, está lá vendo o nosso povo trabalhando, montando as redes, seja com o nosso povo ou seja terceirizado. Ele é o fiscal direto na obra, ele está presente praticamente no dia a dia. Então, com isso, temos o associado fiscalizando, temos nós fazendo e temos o Estado aí que botou o recurso e ele também tem o direito de fiscalizar e cobrar.
Márcio, agora eu vou ler uma nota aqui da ANEEL sobre um protocolo de atuação para situações de emergência. E depois de eu ler essa nota, eu gostaria que você explicasse um pouco para o nosso associado o que é isso, porque afinal o Sistema Elétrico Nacional está interligado e a Agência Nacional precisa saber o que está acontecendo. A ANEEL institui protocolo de atuação para situações de emergência. O documento foi desenvolvido em conjunto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. O protocolo de atuação da ANEEL para situações de emergência passa a vigorar em todo o território nacional e deverá ser observado tanto pela ANEEL quanto por todas as agências reguladoras estaduais conveniadas, assegurando alinhamento e uniformidade na resposta a crises. Tem como principais finalidades aprimorar a resposta à emergência no setor elétrico, assegurando o restabelecimento do fornecimento de energia de forma ágil e coordenada. Também avaliar a aderência das ações das distribuidoras de energia em relação aos seus planos de contingência e ainda garantir transparência e previsibilidade na atuação da ANEEL em momentos críticos. De forma simplificada, o protocolo organiza a atuação da ANEEL em níveis graduais de resposta conforme a gravidade e extensão da ocorrência. Márcio, transformando numa linguagem simples, o que é esse protocolo de atuação da ANEEL para situações de emergência?
Sérgio, assim, ó, o que nós recebemos informação nos últimos dias aí, né? Então, a ANEEL, né, em virtude das situações de emergência, problemas que teve em todo o Brasil, né, ela criou uma integração com as agências reguladoras das regiões, como nós aqui, no caso, a AGERGS, né, que é a nossa agência reguladora. Então, a ANEEL, em parceria com eles, juntamente, né, criou esse protocolo de atuação da ANEEL. O que ele é? Ele prioriza a verificação, aprimorar os serviços emergenciais em situação de emergência, propriamente dito, né? E isso vai fazer o quê? É para avaliar como está sendo tratado esses momentos, tá? Como cada distribuidora trata a sua situação de emergência. Consequentemente, isso é para garantir uma transparência maior das distribuidoras, de quem está atendendo, com o ANEEL, que é o órgão fiscalizador. E com certeza isso vai gerar um aprendizado, tanto para a agência quanto para a ANEEL, para elas terem noção e conhecimento das dificuldades e o que é o atendimento em situação de emergência de todas as distribuidoras. E cada uma delas tem as suas particularidades. Por exemplo, nós aqui temos agora esses novos fatores, que é alagamento, os temporais, que são muito mais intensos na nossa região. Com isso, a ANEEL, que é o órgão regulador, vai ter uma informação maior, vai poder saber como é o cenário do Brasil como um todo, enxergando não apenas o problema regional de cada uma quando acontece, né? Ela já poder tratar isso com antecipação e auxiliar as distribuidoras também numa forma de trabalho.
Inclusive, manifestando-se e informando a comunidade e a sociedade o que está acontecendo.
Exato, exato. A ideia deles realmente é deixar isso transparente.
Sim.
É mostrar o quanto é difícil normalizar uma rede em situação de emergência, em determinadas situações, e também mostrar que existe também, como nós estamos agora, a fiscalização. Tá? Eles querem, como nós somos uma prestadora de serviço público, nós gerenciamos Sim. um bem público, então eles têm que garantir que nós estamos atendendo bem, independentemente de ser uma cooperativa ou não. O sistema elétrico, ele é nacional, né? Ele é todo interligado e isso deve ser gerido da melhor forma possível.
Já está sendo realizada a pesquisa IASC, o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, que visa conhecer a percepção e incentivar a melhoria contínua na qualidade dos serviços oferecidos. Os municípios participantes na área de atuação da CRERAL que serão entrevistados são Campinas do Sul, Nonoai, Santo Expedito do Sul, Sananduva e Floriano Peixoto. As entrevistas serão aplicadas até o dia 30 de novembro por profissionais da empresa Qualitest Inteligência em Pesquisa, que estarão identificados com crachá, uniforme institucional e utilizarão veículos caracterizados com a logomarca da empresa. CRERAL é chama que não se apaga, é o brilho que a vida embala, no campo e na cidade a iluminar, nossa energia é pra vida melhorar. O informativo CRERAL termina aqui. Estaremos de volta no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.